Continuando e finalizando a noite do Seder, depois do Birkat Hamazon e de abrir a porta, vem o Halel. Nós estamos agora na página aqui da Agadá, na página 186, tem as instruções, 188. Então, primeira coisa, o ideal é que se faça o Halel com mais duas pessoas, pelo menos, tá? Para que tem umas partes que você, um fala e outro responde. Já vamos ver isso dentro do Halel. Se costuma encher, mas a primeira coisa, se enche o copo, isso é fato. Se enche o quarto copo de vinho antes de começar o Halel. E muitos costumam segurar durante todo o Halel o copo. Outros costumam segurar só na brachá final. O Halel é o auge da noite do Seder. Tudo que nós narramos, tudo que nós comemos, tudo que nós falamos, é tudo para poder chegar a agradecer a Deus. Então esse é o grande momento. É bom que a pessoa entenda o que está falando no Halel, porque é um agradecimento. E o Halel, na noite do Seder, tem uma força gigantesca, que ele atravessa qualquer barreira que tiver nos céus. Não se pode interromper durante o Halel para outras coisas. Então, a hora começa o Halel, até o fim, só Halel. E diferentemente do resto do ano, se fala o Halel sentado. Normalmente Halel se fala de pé, aqui se fala sentado. E logicamente se fala com muita alegria. Isso que se fala sentado é porque a noite do Seder é como pessoas livres, estão sentados, não vai levantar agora. Então, esse Halel, nossos sábios instituíram que é dito sentado. Bom, então vamos falar um pouco sobre o próprio Halel, vamos tentar ver. Uma coisa também importante, é bom que sobre algum pedacinho de matzá ainda na mesa. Uma vez que toda a noite é falada sobre a matzá, então o Halel também é bom que tenha ainda matzá na mesa. Muito bem, então na página 188 começa o Halel, Lolano, Hashem Zecharano. Pode cantar as músicas conforme você conhece. Página 190 continua o Halel. Página 192. Na 194 nós temos esses trechos, Rodula Hashem Kitov. Se costuma que uma pessoa fala, o condutor do Seder fala a primeira frase e todo mundo responde o refrão. Então, como funciona? Ele fala Rodul Hashem Kitov, todo mundo responde Rodul Hashem Kitov. Aí o condutor diz Yomar na Israel, todo mundo responde refrão Rodul Hashem Kitov. Aí o condutor Yomru na Beit Aharon, todo mundo responde Rodul Hashem. Yomru na Ire Hashem, todo mundo responde Rodul Hashem. Até que eles costumam falar em voz baixa junto com o condutor, mas não é necessário. Se você ouve o condutor falando, você pode só responder o refrão. Depois, na página 96 continua, na página 198, o condutor fala Anashem Hoshiana, e todo mundo responde Anashem Hoshiana. O condutor diz Anashem Hatzlichana, e todo mundo responde. Você fala Anashem Hoshia duas vezes, e Anashem Hatzlichana duas vezes. Depois, na página 200, tem ali um trechinho em cima, conforme o rito de Ashkenaz, se fala aqui, Eleluha, conforme no Sfard, dos poloneses, Hasidim, etc., fala mais para frente. Aí tem aqui o que é chamado Halel Hagadol, na página 200, que é o capítulo dos Salmos, que fala sobre um monte de Kilelam Hasdo, né? Fala sobre vários louvores a Deus. Então, 200, 202, assim que é. 204. 206 começa o Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, uma prece que nós falamos todo Shabbat Yom Tov na reza da manhã, que é uma reza maravilhosa. Eu, particularmente, isso é coisa minha, adoro essa prece, acho que é muito bonita. Nós louvamos a Deus assim nos mais altos níveis. É uma coisa muito, muito interessante. E na página 200, vai indo, né? 212, 214, tem ali também duas coluninhas, conforme o rito Ashkenaz ou Sfard. E na página 200 e 16 é a brachá final. Então aqui todo mundo tem que segurar o copo. Mesmo quem até aqui não segurou, aqui é o momento de segurar o copo. E aí se fala o Yishtabach. Então os Ashkenazim terminam de uma forma um pouco mais breve. Os Sfard fala aqui o Yehaleluha, então fica um pouco mais extenso. É um pouco diferente. Cada um segue o costume da sua família. Página 218. Hineni Mukhan Zuman. Estou pronto para cumprir agora, beber o quarto copo. E 220. Os Ashkenazim fazem a brachá de Iboreto e Hagafen antes de beber esse copo. E aqui é importante que as pessoas bebam pelo menos um revi'it de vinho, mesmo que normalmente nós vimos que se a pessoa não pode, sei lá, não aguenta, o que for, pode beber a maioria do copo, basta a maioria do copo, maioria de 86, 45 ml. Aqui o ideal é beber 86 para que se possa fazer a brachá final, porque senão não dá para fazer a brachá final. E aí se fala a brachá final aqui na 220, na parte de baixo, 222, se for um vinho que é de Israel, se termina brachá perigafná. E aqui termina o halel e aqui termina o quarto copo de vinho que nós bebemos ele, nós, obviamente com reclinando. Depois, daqui, a partir daqui, não se come e não se bebe mais nada. Quer dizer, não se come já depois do afikoman nada. E a partir daqui não se bebe mais nada. O que se bebeu aqui é nesses dois copos de vinho. Água, não tem problema de beber a partir daí também. Água. E outras bebidas, o ideal é evitar as outras bebidas. Se tem alguma necessidade de alguma das bebidas, olha lá, está escrito quais são as que são permitidas em caso que é necessário. E as que mesmo em necessário não pode. E aí nós passamos para a última fase do Seder, que é chamado Nirtzá. Nirtzá é aceito. Uma vez que nós finalizamos, fizemos tudo conforme o que a lei nos manda. Então, nós declaramos aqui, Hassad Sidur Pesach Hilchato, página 224. Hassad Sidur Pesach Hilchato, nós terminamos de fazer o Seder de Pesach, conforme a sua lei, etc, etc. E aí nós aproveitamos e pedimos para Deus para nos libertar também. Leshana haba'a birushalayim. Pedimos para Deus reconstruir o Beit HaMikdash para a gente estar em Yerushalayim. Isso é essa fase. Muitas pessoas costumam dançar no final do Seder, em sinal de alegria por toda essa noite e todo o grande evento dessa noite. É tudo o que ela representa para nós. Na página 226, você tem lá em cima a brachá da contagem do Omer. Na segunda noite do Seder, você começa a contar o Omer. Então, as pessoas estavam na sinagoga, já contaram o Omer na sinagoga, mas quem eventualmente não estava, as mulheres que costumam contar o Omer, está aí para lembrar de contar o Omer. Entre parênteses, tem algumas pessoas que costumam, na segunda noite de Pesach, contar o Omer depois do Seder. Então, também um motivo para estar aqui. Na página 226 tem aí uma... Aí começa uma série de canções. Então, nós temos aqui na página 226 um poema que fala sobre várias coisas que aconteceram nesta noite, que se costuma cantar na primeira noite. E na página 232 tem o Renva Martem Zerach Pesach, que se costuma cantar na segunda noite, no segundo sexto. Em Israel se canta os dois na primeira noite. Na 238 tem uma música Kilonae, onde nós falamos que para ele o louvor é adequado, que tem logicamente a ver com essa noite. Todo mundo viu a glória de Hashem. E na página 242 nós pedimos para Deus nesse cântico para construir a sua casa brevemente. Na 246 Na 246 nós temos a canção famosa Echad Mi Yodea. Quem sabe o que é o número 1, quem sabe o que é o número 2, número 3, etc. Vários motivos por que se canta isso no final do Seder. Um dos motivos é demonstrar que nessa noite nós aprendemos a matemática, nós aprendemos os números. Quer dizer, quando você fala de um número, depois de ter passado por um Seder, então esse número imediatamente já nos lembra de coisas espirituais, já nos lembra de coisas da nossa história, coisas do nosso sangue. nosso DNA. Então você fala um, óbvio que você está falando de Hashem. Você fala o número dois, o que pode ser as duas tábuas da lei e assim por diante. Depois na página 254 tem a famosa música Had Gadia, que também tem várias explicações, pode olhar lá na Agadá, tem várias explicações. Ela representa a nossa história também, entre outras coisas bem interessantes. E assim finalizamos o Seder. Depois do Seder, até que eles costumam falar, ler o Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, e a mitzvah de continuar a narrar sobre a noite do Seder, o êxodo do Egito, continua. Então nós podemos continuar, devemos continuar, a não ser que o sono bate. Então a lei diz que deve continuar narrando sobre a saída do Egito até o sono bater. Tem gente que o sono já bateu antes, né? Mas, então, se ainda está com forças, continua falando sobre a saída do Egito. E por final, na noite do Seder, uma vez que é uma noite de proteção, a leitura do Shema é mais curta, antes de dormir. Então todos aqueles que já rezaram Arvit costumam antes de dormir falar só a primeira porção do Shema, Ve'ahavta. No caso, na noite do Seder é a mesma coisa. Aqueles que não falaram o Shema antes têm que falar o Shema inteiro agora, obviamente, para cumprir a mitzvah. Mas além disso, todas as noites tem um trecho que se chama a leitura dos chamados de dormir. Tem um monte de versículos e capítulos que são para proteção. Na noite do Seder, que é Lei Shimurim, a noite da guarda de Hashem, não tem necessidade de se falar todos esses versículos pedindo proteção, já está garantida a proteção. E por isso se faz apenas, se fala o Shema e Ve'ahavta. Em seguida, se fala o versículo Beyadecha Kidruhi, Adita Oti Hashem Kelemet, e Abraha de Hamapil, e somente isto. E assim, nós finalizamos, graças ao bom Deus, todas as leis do Seder. Quem quiser mais detalhes, como falei, tem no livro bastante detalhes, motivos, explicações, na Agadá tem. Vale a pena se preparar para Pesach, não chegar na noite do Seder e cair do céu na noite do Seder. Aproveitem até alguns dias, pode aproveitar o Shabbat, que vai estar logo antes do Seder também. Aproveita o Shabbat para ler, leia, estude. E lembrando que no capítulo 19, que é mencionado, acho que tem algumas leis específicas sobre saúde, pessoas que têm dificuldade por algum... para várias coisas aqui do Seder, seja o vinho, seja matzah, maror, etc., o que fazer e algumas dicas, que mesmo assim, vê que a solução não é suficiente, busque já perguntar no rabino antes do Seder, que todos tenham um maravilhoso Seder e que mereçamos muito em breve poder estar no Beit HaMikdash e comer das oferendas do Beit HaMikdash. E principalmente poder ver aquilo que nossos antepassados presenciaram sendo retirados do exílio, que nós também sejamos em breve retirados por Hashem deste exílio.